Eu gostei dessa conversa. Eu acho que fomos produtivos no episódio de hoje.
Ok, eu vou... Não, posso parar de gravar?
Vamos dizer tchau pras pessoas,
Ah, tem
Greg.
Que dizer tchau, é verdade. Tchau, pessoas! Bom dia, Pedro.
Bom dia, Greg. Sendo que não é dia.
É, e boa noite, boa tarde ou bom qualquer horário para os nossos ouvintes. Estamos aqui começando a gravação de mais um Sinapse Podcast. E essa foi uma semana de temas que eu acho que surgiram por motivos de muito interesse pessoal, porque eu genuinamente não esperava que eu ia falar sobre o que eu vou falar agora até algumas horas atrás. Eu fui revisar alguns textos, algumas leituras, e eu acho que o Pedro, da mesma forma... criou um interesse pelo assunto que ele vai trazer para esse podcast relativamente recente. Então eu já quero pedir um perdão adiantado se a gente falar besteira sobre os respectivos temas, que é altamente provável, mas é isso. Esse podcast vai ser uma expressão dos nossos interesses pessoais na última semana e não sobre o nosso entendimento, sobre nossas áreas de expertise.
Acho que uma boa maneira de definir isso é que a gente tenta trazer as coisas que a gente leu sobre a nossa ótica, a nossa interpretação e possíveis aplicações.
Sim, e desentendimentos também.
Às vezes acontece.
Pois é. Então acho que eu vou aproveitar que eu já tô falando e eu vou começar a sugerir o tema inicial, certo, Pedro?
Tudo bem.
É uma pergunta simples que parodia a questão do ovo e da galinha. E o que surgiu primeiro, o medo de energia nuclear ou a energia nuclear?
Ok, isso é uma pergunta capciosa, como sempre. Pelo jeito que ela foi colocada, eu já sei que ela é capciosa.
Aham.
Mas ainda assim, pra entrar no roleplay, eu vou dizer que foi energia nuclear.
Então, mais ou menos. A realização das ferramentas de uso de energia nuclear, de fato, afetaram bastante... a questão da percepção pública sobre essas coisas. E parte do que eu vou falar aqui vai remeter ao episódio que a gente gravou com o Ítalo do Physicast sobre história da radiação e remedicina nuclear, que é um dos melhores episódios do Sinapse. Vai escutar o Ítalo falando lá. Enfim, o que acontece é que o que, que é fundamentalmente o processo da força forte? A força nuclear forte que dá origem à energia nuclear. O que ela faz num átomo?
Transmutação.
Transmutação, exatamente. A força nuclear frequentemente está ligada a fenômenos que transformam um elemento em outro. Mas que outra coisa na história causava transmutação? Ou pelo menos, idealmente, causaria transmutações?
A alquimia.
Alquimia, exatamente. E essa relação não passou despercebida no começo do século XX por muitos dos físicos. Inclusive, o próprio Rutherford chamou inicialmente o processo de fusão nuclear ou fissão nuclear de transmutação nuclear, justamente remetendo à alquimia, certo? E outro fenômeno que estava acontecendo bem nessa época em que a ideia de fusão nuclear, fissão nuclear e energia nuclear, o entendimento do átomo estava surgindo, é que era a época de ouro da ficção científica do cientista maluco. Foi em torno da época em que Frankenstein foi escrito. E esse tipo de literatura muitas vezes já trazia ideias meio que com temas científicos dos medos e angústias que a própria alquimia tinha durante a história do passado, que naquela época não era já tão distante, século XVIII, XVII. E muitos dos temas que eram da alquimia, sobre os medos que as pessoas tinham dos alquimistas, foram meio que traduzidos para a modernidade através da energia nuclear. Fissão nuclear, fusão nuclear, da transmutação nuclear. E daí você tem esse fenômeno muito interessante de que é muito parecido com o que o Yuval fala sobre meio que a atualização dos mitos no Homo Deus. E que conforme a sociedade avança tecnologicamente, muitas das histórias que a gente tinha para entender o mundo no passado, que eram de um jeito, são reaplicadas a uma sociedade mais tecnológica. E não deixam de ser menos mitos por conta disso, sabe? E eu não falo no sentido negativo de estar errado, mas que você tem uma conotação social. E a relação das pessoas com isso é mais importante, muitas vezes, do que o fato quando você está estudando esse tipo de fenômeno social.
Porque até se for parar para pensar, a mitologia ou vários contos que a gente conta com o decorrer da história da humanidade, eles são ótimos instrumentos para mostrar alguns conflitos éticos e morais. E, por exemplo, várias dessas histórias mostram angústias de pessoas com relações a objetos físicos, ou então com relação a sentimentos e coisas do tipo. E faz sentido isso ser atualizado com o tempo, porque o ser humano continua sentindo angústia com várias coisas ao longo do tempo.
Sim, exatamente. E o pior é que os paralelos entre alquimia e transmutação e alquimia e energia nuclear não pararam na ideia de transmutação de elementos. Muitas vezes o alquimista era visto como algum estudioso que ele buscava alguma solução para um problema quase que irresolvível, tipo a busca pela imortalidade, sabe? Transformar metal em ouro era só uma expressão mais material da purificação dos elementos, da purificação da própria alma do alquimista e ele se tornando algo além de humano ou ganhando capacidades quase que mágicas.
Até
bem mágica,
parando
para
pensar tipo assim, de uma maneira bem básica, se for parar para pensar nessa questão de transformar metal em ouro, isso até vem desse lado humano de meio quero construir riqueza, sabe? Porque desde do mito do rei Midas, por exemplo, que tudo que ele tocava virava ouro, e aí ele não conseguia mais comer, porque toda comida que ele tocava virava ouro. Isso mostra, tipo, o lado bom e ruim de conseguir o que a gente quer, sabe? Sem pensar em consequências.
Exatamente. E esse era justamente o tema da alquimia em muitas das histórias, em que esse objetivo maior de transcender a humanidade e ganhar riquezas além da imaginação levava, na verdade, para um caminho de decadência e corrupção.
Que foi o que aconteceu com o Frankenstein. A vida foi criada... Só que essa vida sofria e era renegada pela sociedade. Então, do que adianta brincar de Deus, sabe?
E daí, em geral, a alquimia daí nessas histórias da corrupção se bifurca em dois lados. Um em que a corrupção é genuína e o alquimista se ferra e é o fim da história dele e causa algo muito ruim para muitas pessoas. Ou, digamos, a pedra filosofal, o objetivo final da transcendência é encontrado em meio à lama da corrupção, sabe? Que é preciso meio que passar por esse momento de terror absoluto pra ter aquela sacada final e entender as verdadeiras revelações da alquimia. Inclusive, assistam Full Metal Alchemist Brotherhood.
Eu tava pensando nisso nesse exato momento.
Esse é o tema do anime aí. É no pior momento da vida do personagem principal que ele descobre o maior segredo da alquimia. Enfim, é isso. Isso se traduziu pra energia nuclear, especialmente porque os primeiros usos dela... foram na questão da medicina nuclear. Então você tinha a radiação, que ao mesmo tempo curava e causava câncer.
Bom, cura o câncer matando ele.
É, exatamente. Sem contar que muitas da terminologia associada a raio-x e energia nuclear foi pegada de outros temas quase que místicos. Por exemplo, a ideia de raios era raios de magia, sabe? Tanto que os primeiros fixadores de raio-x receberam cartas de, tipo, pessoas implorando pra eles pararem de desenvolver esses raios da morte.
Até o nome raio-x, ele tem uma história interessante, né? Que, na verdade, era só uma fonte, tipo, uma frequência de radiação desconhecida. Então, provisoriamente, vou chamá-la de x.
É, tipo, acho o x da questão.
É, poderia ser, sei lá, raio-y ou raio ômega, qualquer variável, sabe? Mas acabou pegando o nome raio-x e ele é chique. Então, raio-x até hoje.
Não, exatamente. Então você tem que, assim que essa ideia de transmutação surgiu, você ganhou de presente um pacote de medos mais antigos do que a própria área de pesquisa.
Quais seriam esses medos, além desses que a gente tá falando, de tipo, medo de misticismo ou de reações indesejadas causadas pela busca incessante de conhecimento do homem?
Sim, exatamente. E daí você tem o desenvolvimento histórico das tecnologias associadas às coisas nucleares, que vão meio que realizando esses medos e ambições. Porque você teve no começo bastante essa dualidade entre, tipo, tá, talvez a energia nuclear vá trazer a era de ouro da humanidade. E você tinha isso muito, principalmente nos jornais e na mídia e...
Provavelmente da mesma maneira que a gente trata a fusão nuclear hoje.
É mais ou menos isso. E por outro lado, quando você olhava pra ficção científica ou a mídia meio que secundária, você tinha que, não exatamente uma contracultura... Mas por baixo dessa esperança da Era de Ouro, você encontra histórias de ansiedade extrema em que essa nova tecnologia quase que mágica pode trazer, tipo, o fim da civilização humana.
E isso que nessa época Chernobyl nem tinha acontecido ainda.
Exatamente. E detalhe, a primeira pessoa a citar que tinha tanta energia no átomo que poderia ser um perigo para a humanidade foi a mesma pessoa que realizou, tipo, a primeira fusão nuclear, a primeira exemplo de fissão, ou fusão nuclear, fissão, na verdade. Foi o Rutherford, quando ele entendeu que existia força forte, ele já falou que, meu, se fosse fácil acessar, pode ser que o mundo acabe por causa de um erro de laboratório. A Terra, tudo na Terra, de repente, se tornou uma grande bomba pra ele. Isso é no começo de 1900, a bomba nuclear ainda não tinha sido nem idealizada. Então você tem que... Os temas que hoje, em retrospecto, a gente associa muito ao terror nuclear da Guerra Fria, anos 50, 60, já existiam em 1900. E quando finalmente a bomba nuclear explodiu, daí sim que, assim, foi a realização dos piores medos, sabe? Foi especialmente pra galera no que sofreu disso mais diretamente.
Eu até consigo pensar em alguns paralelos atuais, tipo a galera com medo de que o CERN e o LHC criem buracos negros que engulam a Terra e coisas desse tipo, sabe? A própria fusão nuclear, a energia de fusão nuclear, existem pessoas que têm medo de, ah, vai que ela sai de controle e a gente morre na Terra, sabe? Que tipo, a Terra explode, assim, tipo, mas não faz sentido, mas ainda assim... É um medo.
Fusão nuclear seria o caso ideal, porque é tão difícil fazer fusão nuclear na Terra, é uma situação tão controlada, que diferente da fissão nuclear, que quando algo dá errado, aquilo pode sim explodir, se na fusão nuclear algo dá errado, a fusão para.
Exatamente. Então, a fissão é uma reação em cadeia, ela não tem controle, digamos. Só que a fusão, pelo contrário, no momento em que, sei lá, cai a energia e os painéis desligam, a fusão acaba.
Sim, exatamente. É muito, muito sutil. E eu achei muito interessante essa... E assim, quando você tenta pensar numa escala um pouco maior da história da humanidade, faz muito sentido que os nossos medos, eles não sejam tão originais, mas sim reciclados. Isso tem meio que uma cara nova, assim. A gente pintou um símbolo nuclear por cima do medo de poderes místicos e extinção.
Não faz muito tempo que as pessoas acharam que a Terra ia passar por uma nebulosa de gás e todo mundo na Terra ia morrer asfixiado. Então, tipo, sabe, eu acho que faz sentido a gente só, tipo, dar novas máscaras pros nossos medos e tornar eles mais atuais.
Sim. O que mudou depois das bombas nucleares e acidentes como Chernobyl foi que o foco desse medo deixou de ser tanto mistificado e ele meio que ganhou certas características específicas. Tipo, os principais medos em relação à energia nuclear hoje, descontando, obviamente, a aniquilação nuclear, multa e guerra nuclear, é muito a questão do lixo nuclear mesmo, da toxicidade de liberar coisas nucleares na atmosfera e que podem causar dano a longo prazo e dano a gerações futuras. E, inclusive, os medos de energia nuclear, parte deles, sim... E não dizendo que os medos são injustificados, mas que a energia nuclear é especialmente mal percebida em relação aos danos que ela pode causar, em parte por conta das associações.
E a gente também não fez um trabalho muito bom historicamente em ajudar, tipo, a diminuir esse medo, né? Porque bombas atômicas já foram o primeiro cartão de visita da humanidade para fissão nuclear. Aí logo depois, Guerra Fria. Acidentes como, por exemplo, em reatores nucleares nos Estados Unidos. Depois, Chernobyl. Depois, agora, o mais atual em Fukushima, que até agora está, tipo, sendo controlado. Então, eu acho que é um daqueles raros casos em que uma atividade humana pode ter consequência que vai durar muito mais do que a própria humanidade, digamos. E isso gera muita aflição e medo nas pessoas.
Sim. Não, e para piorar, parte das pessoas envolvidas no desenvolvimento da bomba atômica explicitamente usaram o poder nuclear como uma ferramenta de lobby interno nos Estados Unidos. Houveram pessoas envolvidas com isso que, na tentativa de ganhar mais poder político, pegaram areia fundida por bombas nucleares e deram para prefeitos para mostrar o quão poderoso eles eram, porque eles tinham acesso àquele conhecimento.
Isso é uma demonstração bem humana, tipo, de poder.
Exatamente. Inclusive, houveram várias cidades que depois de Hiroshima e Nagasaki foram ameaçadas de ataques nucleares, fora do contexto de guerra, sim, sabe, no só pra assustar mesmo. Então, realmente é algo muito, muito complicado a nossa relação com poderes extraordinários aí. É uma história de alquimia mesmo realizada no mundo.
Com grandes poderes e grandes responsabilidades.
Já disse o tio Ben.
Foi ele
tio
que disse isso?
Benjamin.
Eu não lembrava de onde essa frase tinha vindo.
Do Homem-Aranha.
Eu só acho ela bonita. É um bom filme, por sinal.
Qual deles? Qual dos 20 filmes de Homem-Aranha?
Eu não assisti os novos. O que eu assisti era de quando eu era criança, então...
Do Sam Raimi.
Tá. Eu ia falar que era com o Peter Parker, mas aí...
com o Peter Parker. Na verdade, um dos melhores filmes do Homem-Aranha não é mais só com o Peter Parker, né? Que é o Homem-Aranha... Em cartoon lá dos Mundos Infinitos, do Spider-Verse, Aranha-Verse.
De energia nuclear ao Homem-Aranha.
De energia nuclear ao Homem-Aranha. Inclusive, tem esses temas no próprio filme do Aranhaverso, porque a catástrofe acontece quando o cara tá usando algum tipo de poder energético lá pra atacar a própria fábrica da realidade, sem querer conecta a dimensão do Miles, né, que é o Homem-Aranha, o segundo Homem-Aranha, com a dimensão de outros Homem-Aranhas possíveis. E daí você tem essa história em que tem múltiplos Homem-Aranhas de realidades diferentes.
Eu tenho certeza que esse filme só foi criado por causa daquele meme dos dois Homem-Aranhas olhando um pro outro.
Cara, é uma teoria bastante possível. E assim, o filme é muito bom, tá? Tem muitos atores legais, é um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos, pra ser sincero. Spider-Verse. E tem o Nicolas Cage como Homem-Aranha Noir, que leva cenas engraçadas e maravilhosas.
Ô Greg, mas eu queria voltar um pouquinho pra essa questão de energia nuclear, porque eu acho que agora a gente pode abrir um outro papo inesperado pra esse podcast, mas que eu acho que a gente pode seguir naturalmente daqui. Tanto eu quanto você, essa semana, a gente estava discutindo sobre novos temas. E um dos temas que eu achei bastante legal, que inclusive estava na minha lista de temas fazia bastante tempo, é de como a energia nuclear pode ser uma das nossas melhores maneiras de conter o aquecimento global no curto prazo. E envolve várias questões. Envolve questões políticas, econômicas, sociais. Primeiro, por exemplo, a gente tem o que tu acabou de citar brilhantemente, do exemplo do medo que as pessoas têm atrelado a qualquer coisa nuclear. Botou a palavra nuclear, as pessoas estão com medo. Com certa razão, o nosso cartão de visita...
A minha cadeira é feita de material nuclear, gente.
Nós somos feitos de material nuclear. A água que a gente bebe tem urânio dentro.
Inclusive, isso me lembra uma das piadas, umas pegadinhas mais engraçadas que fiz. Perdão pelo off-topic, mas essa é muito boa. Um dia eu tava andando de carro com um amigo meu, eu apontei pro carro da frente, meio assustado, e falei, cara, o motor daquele carro tá explodindo. Ele ficou todo assustado, como assim? Ele tá explodindo? Não, olha, vai explodir de novo. E até ele se ligar que é porque o motor funciona explodindo de novo, de novo, de novo.
Até ele se ligar que pequenas explosões aconteciam 7.200 vezes por minuto.
Exatamente. E olha que ele era físico também.
Isso é um bom exemplo de como a gente não presta atenção nas coisas que a gente estuda na vida real, sabe?
Exatamente. Enfim, voltamos
a nuclear. Então, e até é interessante que várias pessoas na história já viam energia nuclear como solução para várias coisas, até coisas que não eram problemas. Por exemplo, se eu não me engano, o Isaac, eu não sei se era o Asimov, que ele, em algum conto, alguma coisa, ele meio que sugeriu, eu posso estar errado, tá? Pode não ter sido ele, por favor me corrijam no Twitter ou no e-mail se eu estiver errando, mas que achava que carros no futuro poderiam ser movidos, ou casas poderiam ser, tipo, abastecidas energeticamente por seus próprios reatores nucleares privados, sabe? Tipo assim, cada casa ter seu próprio reator nuclear.
Eu acho que foi o H.G. Wells, da Guerra dos Mundos.
Ok, pode ter
porque
sido ele.
Porque ele tem essa história meio utópica em que você tem um momento em que quase acontece a aniquilação nuclear com bombas atômicas, mas aí, de repente, por conta de um medo extremo, a galera decide ir com calma, conversar, e eles acabam meio que montando um governo mundial e tudo vira uma utopia. É a história de utopia dele.
É basicamente a história
e
da Guerra Fria.
E essa história é de 1913.
É basicamente a história da Guerra Fria.
Quase isso.
E então, tipo assim, a gente tem, por exemplo, hoje, várias novas matrizes energéticas. Só lembrando que desde mais ou menos 1800 e alguma coisa, a gente tem usado combustíveis fósseis para praticamente todas as matrizes energéticas da humanidade. Tipo assim, se a gente quer acender uma lâmpada, há grandes chances de a luz dessa lâmpada, dependendo de onde a gente está, a energia para ela, os elétrons que estão impulsionando ela, terem vindo de uma usina que queima carvão ou, sei lá, alguma coisa envolvida.
Gás natural.
Petróleo, gás natural.
Então isso é bom para deixar uma separação aí de qual problema cada coisa atua. Produção de energia elétrica é fundamentalmente carvão e gás natural. Petróleo é transporte. Transporte tanto de veículos e carros, como transporte de energia condensada mesmo, sabe?
Por exemplo, navios. Queimam coisas baseadas a petróleo e...
Exatamente.
É isso aí, vamos poluir.
Então, energia nuclear como produção elétrica é uma alternativa ao uso de carvão e de gás natural.
E uma alternativa também é solar, eólica, hidrelétrica. Quanto mais a gente passa agora estudando as novas fontes de energia renováveis, que por sinal é muito melhor ter um parque eólico ou um parque de energia solar do que ter uma usina queimando carvão, tipo, isso é indiscutivelmente melhor, sabe? Só que ainda assim, o nível de gás carbônico emitido por unidade de energia emitida em usinas nucleares é o menor de todos. Se eu não me engano, só perde... Não, eu acho que é o menor de todos. De todos mesmo, absoluto.
É o menor, sim. Até porque, por exemplo, a hidrelétrica também é muito boa, mas tem um problema a longo prazo, que é a vegetação e animais que são mortos, quando você inunda uma região, ao longo do tempo também libera gás estufa enquanto ele se decompõe.
Muito gás estufa.
É, não chega a ser tanto como uma usina que é dedicada a queimar algo que gera gás estufa, mas ainda é um efeito que, se você considera, é maior do que a energia no nuclear.
Fora também problemas políticos e sociais de, por exemplo, desapropriar grandes vilarejos, ou, às vezes, usinas hidrelétricas sendo construídas em territórios indígenas, e vários outros problemas desse tipo que essas usinas geralmente causam. Enquanto isso, a gente tem uma forma de energia, que é a energia nuclear, que, fazendo, sei lá, 4 reatores numa ilha, que é praticamente totalmente segura de terremotos ou tsunamis ou coisa do tipo.
Eu acho que o lugar mais seguro seria tacar no meio de uma placa continental, num lugar em que não dá tempestade. Tipo,
basicamente,
no meio
Brasil.
De Minas Gerais.
É, Brasil tá perfeito pra isso.
É, o Brasil é um lugar muito bom pra construir usina.
E uma usina dessas é capaz de, por exemplo, produzir energia suficiente pra abastecer um estado inteiro, que é o que acontece com a usina de Angra, no Rio de Janeiro.
Exatamente. Mas assim, pra ser justo, você falou das questões sociais e políticas de usina hidrelétrica. A usina nuclear também tem questões políticas bastante sérias.
Sim, de
fato. Eu
não
falo nem da questão social, é a questão da política de materiais fissíveis, como urânio e plutônio, sabe?
Só que hoje em dia o mundo, ele, querendo ou não, ele se desenvolveu para um estado de, tipo assim, vigilância. Existem órgãos vigilantes de energia nuclear em que é muito claro e óbvio se alguém tá fazendo uma bomba ou um reator.
Não, é. Assim, pra nossa sorte... Materiais como urânio e plutônio são muito fácil de verificar o quanto uma pessoa tem, o quanto uma nação, no caso. Pra você ter uma ideia, eles conseguem saber quanto urânio tem dentro de uma usina nuclear sem pisar nela. Você só pode ir fora dela com um carro, na região ainda permissível, você pega um aparelho bom de medir radiação, você faz umas medidas ao redor, e você consegue estimar a quantidade que tem, quanta matéria tem no caminho e onde tá, mais ou menos.
Perfeito. Só que ainda assim, a gente cada vez mais vai pra longe da energia nuclear.
Se você permite, então, eu gostaria de, já que eu tô estudando, descrever quais são as características únicas da energia nuclear.
Por favor.
Em relação às outras. A primeira, comparada a energias não renováveis e que causam um efeito estufa, é que, assim, é disparadamente melhor em relação a isso. Em relação, principalmente à eólica e à usina de painéis solares, a vantagem que ela tem em relativa é que ela é muito mais compacta. Enquanto para você fazer um campo, uma fazenda eólica, você precisa de um terreno enorme... Tem que ter uma geografia específica, é um lugar que tem que ter vento, painel solar também, você precisa de sol. Enquanto a energia nuclear, você precisa de material nuclear e um canto com acesso à água, na maioria dos casos. E às vezes você até mesmo pode, dependendo do formato do seu reator, você pode até, ao invés de querer água, fazer um lago ou alguma coisa assim.
Só essa água, ela não é poluída. Tipo assim, ela continua sendo água, ela só é usada para resfriar o reator e para fazer a fumaça, é isso.
E por outro lado, já o problema... Não é exatamente o problema, mas a dificuldade é que o investimento inicial em uma usina nuclear é o mais caro comparado às formas de energia. Você montar uma usina nuclear é caro. Por outro lado, a manutenção da energia nuclear, por mais engraçado que pareça, é a mais barata. Manter uma energia nuclear rodando é mais barato que manter as outras formas de energia, largamente. Especialmente para o tipo de... para a quantidade de energia gerada. Porque como o espaço é compacto, você só precisa realmente contratar o número correto de especialistas bem treinados e manter eles lá.
Só que, óbvio, também a gente não pode, tipo, negar que essa solução energética não vale para todos os países igualmente. Por exemplo, questões geográficas importam muito. Vídeo que aconteceu em Fukushima, no Japão. O Brasil seria um país bom para isso porque a gente está, desde que a gente não construa embaixo de alguma ladeira, de algum lugar que corre risco de deslizamento ou coisas do tipo, a gente está praticamente salvo, sabe, de terremotos, tsunamis ou qualquer coisa que seja além do nosso alcance, digamos. Só que ainda assim, países mais pobres, por exemplo, não têm acesso ao capital humano, muito menos ao capital, provavelmente, de investimento
para... Ao capital, né?
A qualquer capital no geral, sabe, não tem acesso a isso, então não seria uma solução energética para eles. Só que ainda assim, países que podem ter energia nuclear poderiam fornecer energia para um grid, para tipo, essas pessoas.
Ou até mesmo é uma forma de colaboração, muitas vezes, que ajuda países em desenvolvimento ainda, né? Porque é um tipo de tecnologia que pode ser meio que... De novo, daí tem as questões políticas do quanto a sociedade internacional confia, né, no governo daquele país para estar disposta a compartilhar energia nuclear. Mas, assim, Eu consigo imaginar que no mundo em que, com mais boa vontade, fazer um usina nuclear de país em desenvolvimento e fazer eles colaborarem para criar especialistas capazes de manter aquilo rodando, gerar emprego, gerar oportunidade de educação para comunidades que talvez não tenham tanto disso, seria uma das formas até de remediar os problemas sociais em certos lugares do mundo. Tanto que você tem que, muitas vezes, os únicos projetos em que vários grupos antagônicos na escala social se relacionam, muitas vezes em projetos científicos, justamente porque tem esse caráter um pouco mais de progresso mútuo do que uma questão tão politicamente carregada, às vezes.
E outra coisa interessante é que os depósitos de urânio, eles são mais ou menos uniformemente disponíveis nos continentes. Então, vamos supor que eu sou um país sem tecnologia para fazer um reator nuclear. Eu posso me aliar com algum país, por exemplo, que quer importar aquele material para fazer a usina funcionar e fazer transferência de tecnologia, fazer transferência de, tipo, que nem tu dissesse, capital humano. Eu achei divertida essa conversa.
Sim, a energia nuclear é um tópico que eu acho interessante. Porque eu acho que ele é um exemplo, eu acho, justamente de coisas que estão no limite do entendimento humano em todas as frontes, sabe? Porque tecnologicamente falando é algo relativamente avançado em relação à maior parte das indústrias, que é a de produção de energia que a gente tem. Por outro lado, ele também está no limite do nosso entendimento de aceitação social. Ele está no limite de relações internacionais na política por conta das políticas do urânio. E ele está no limite de pensamento a longo prazo pela questão de como você vai guardar os resíduos da produção da usina nuclear a longo prazo.
E até então, essa questão dos resíduos, muitas vezes ela é colocada fora de proporções. Porque, realisticamente, uma usina que funciona por, sei lá, 100 anos vai encher, digamos, mais ou menos um campo de futebol de latas de detritos radioativos, de lixo radioativo. Só que, ainda assim, se tu for parar pra pensar no tanto de energia que essa usina gerou em 100 anos, sabe? Tipo assim, cava um buraco bem fundo, joga isso lá, faz a devida semiótica para impedir que pessoas no futuro entrem lá ou entrem em contato com aquilo, faz um estudo do solo direitinho para ver se não vai contaminar nenhum lençol freático, se não vai afetar nada do ecossistema. E meio que pronto, é isso, sabe? Tipo, o lixo nuclear não vai criar vida, acordar, abrir as portas e vir pra Terra bater na gente.
Não tem como garantir, né? Não, brincadeira. Então, aí que tá outra questão da assimetria de percepção de segurança de uma usina nuclear versus outras. Porque, por exemplo, nesses 100 anos, se você troca energia nuclear por uma usina de gás natural, o impacto ambiental de liberar tanto gás carbônico em 100 anos vai, com toda certeza, afetar negativamente o futuro da humanidade. A questão é que o jeito que gás carbônico e efeito estufa e aquecimento global ou mudança climática, qual termo seja mais correto nesse momento, vai afetar a humanidade é muito mais estocástico, é muito mais probabilístico. Então, é muito difícil para as pessoas que não estudaram a questão ver as causas e os efeitos, porque os efeitos não são tão diretos quanto é quando acontece um acidente nuclear. Mas, por exemplo, é só ver o tanto de vazamentos em usina de petróleo que acontece e causa um dano ambiental ferrado, dificulta a alimentação de área gigantesca, acesso à praia para você pegar um solzinho, ficar bronzeado, uma vitamina D. Só que isso é a tão longo prazo, e daí esse dano ambiental ele não fica acumulado nas praias, ele se espalha pelo oceano. Mas isso causa dano à vida marinha, causa dano ao coral, causa uma série de danos que não são óbvios. Enquanto, por outro lado, quando Fukushima deu errado, os efeitos de problemas de Fukushima são, assim, na cara dura, imediatos no aqui e no agora, e vão durar por muito tempo.
Eles são instantâneos para todos os efeitos. Eles vão evoluindo com o tempo, mas começam instantaneamente. Sim.
Então você sempre lembra que aquilo aconteceu. Diferente de, por exemplo, ano passado só, eu acho que aconteceram 2 ou 3, não, nos últimos, tipo, 5 anos, aconteceram vários acidentes com petróleo e que basicamente foram esquecidos. Por outro lado, Fukushima ainda tem que ter gente lá tomando cuidado, ainda tem que testar nível de energia na água e coisa assim. Saiu meio que do consciente coletivo.
Eu hoje tava no Reddit, e já que a gente tá falando sobre isso, eu vi um gráfico muito interessante num subreddit chamado Data is Beautiful. E era um gráfico da porcentagem de combustíveis fósseis, de emissão de combustíveis fósseis, baseado na idade de alguma pessoa. E isso desde 1751. Então vai bastante pra trás. Se alguém hoje tem 85 anos, a porcentagem de emissão por causa de combustíveis fósseis é 90% do total. Tipo, nesse meio tempo. Se a pessoa tem 50 anos, é 75%. Se a pessoa tem 30, é mais de 50%. E quem nasceu e hoje já tem 5 anos, é 10%. 10% de toda a emissão global de combustíveis fósseis pra alguém de 5 anos, sabe? Foi absurdo.
Então isso mostra a importância aí de pensar em portfólios mais ambientalmente adequados pras nossas nações, hein?
E eu só quero tirar uma coisa da reta.
Uhum.
Provavelmente, na hora que a gente falou que energia nuclear é a mais limpa em termos de gás carbônico emitido, provavelmente alguém vai querer contestar isso. E só explicando um pouco de como esse cálculo é feito, ele leva em conta, por exemplo, no caso de painéis solares, alguém vai falar, pô, como que um painel solar emite gás carbônico? Isso leva em conta desde a extração da matéria-prima para fazer os painéis solares, que, se eu não me engano, é silício, até o transporte, instalação, manutenção e, quem sabe, no futuro, decommission, como é que é? Tipo, encerrar a produção. Então, leva em conta essa cadeia toda. E nessa cadeia toda, a energia nuclear reina imponente.
Uhum. E só ainda para deixar, então, ainda mais claro, aqueles chaminés gigantescas de usina nuclear que você vê nos Simpsons, aquilo é água que está saindo de lá, H2O, não é...
É literalmente água.
É,
água.
Literalmente água, é.
Você poderia beber.
É, exato. Sem grandes perigos.
Sabe o que eu acho que seria uma cena muito legal de ver? Se alguém pegasse uma dessas chaminés de reatores nucleares, aí faz, sabe o quê? Pega lá em cima, fecha ela com um cano, faz esse cano ir pra cima mais um pouquinho, dobrar pra esquerda, aí um pouquinho pra baixo e coloca um copo gigante embaixo. E aí a gente tem um dessalinizador de água. Ou seja, a gente gera energia e água potável ao mesmo tempo.
Olha só, Eu quero royalties. Acho que o editor pode até cortar isso. A gente tem que patentear. Vamos patentear isso antes
vamos,
do
por favor, antes alguém
podcast
fazer isso.
Aí,
Greg, eu preciso fazer uma confissão.
Pode fazer.
Eu vou até arrumar o microfone pra falar isso. Eu tenho um hábito que é um tanto quanto destrutivo, mas é um hábito e é uma das maneiras com que eu vivo. E o hábito é o seguinte: geralmente, quando eu descubro um novo campo do conhecimento ou uma aplicação que eu acho muito interessante de tecnologia, eu fico absolutamente obcecado pelo assunto. E isso aconteceu essa semana, na verdade, nas últimas 3 semanas, basicamente, com um ramo chamado finanças descentralizadas, também chamado de DeFi, D-E-F-I, DeFi. E, basicamente, isso me fez entrar num loophole chamado criptomoedas. E eu falo isso rindo porque eu sei que bitcoins, criptomoedas e blockchain ainda é uma espécie de meme para muita gente. Mas eu acho que a gente tem razões muito interessantes para acreditar que no futuro a gente caminha para vários serviços que hoje a gente tem extremamente centralizados virarem descentralizados. Então, eu gostaria, se você me permite... Eu até quero perguntar antes, o que tu acha de bitcoins? Tipo assim, qual que é a tua percepção?
Eu sou bastante ambivalente, sabe? Tem momentos da minha vida em que eu acho... Sim, eu acho que é interessante e eu acho que talvez exista algo lá de, tipo, realmente que vai trazer algum avanço, alguma coisa tecnológica. Só que, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu tenho com todas as áreas do mundo em que tem pessoas ganhando muito dinheiro com, que é que você tem que tomar muito cuidado com as impressões positivas só das pessoas que ganham dinheiro com a coisa, sabe? Então, assim, a minha impressão pessoal é que Bitcoin, realmente, moedas, e basicamente esses métodos alternativos de finança que estão surgindo, podem ter coisas interessantes lá, mas que muitas vezes a representação dela, tanto pelas pessoas que usam, quanto pela mídia, pros dois lados é muitas vezes confusa e ambivalente. Então eu tenho muita dificuldade em saber o quão a sério eu levo isso, ou o quão não levo, ou simplesmente se... É algo que eu fico curioso sobre, eu quero ver no que vai dar, sabe? Eu não julgo muito.
Então eu quero fazer um aviso muito importante aqui. Nada do que eu vou falar é recomendação financeira ou qualquer coisa do tipo. Eu só vou falar as minhas impressões lendo sobre esse assunto ultimamente e caindo, tipo assim, de cabeça nisso. E eu concordo contigo. Eu acho que muitas vezes... É meio que 8 ou 80. Ou as pessoas são tipo, absolutamente não acreditam em moedas mágicas virtuais. Ou Bitcoin é o futuro e todos os bancos vão falir e a gente não vai mais ter isso e o futuro é Bitcoin, sabe? Eu me considero mais ou menos no meio termo. Eu acredito na tecnologia e eu não digo que bitcoins vão ser a moeda do futuro, até porque o propósito das bitcoins não é ser uma moeda de troca, que nem a gente usa, por exemplo, moedas que nem o real, o dólar, o franco suíço ou qualquer outra moeda do tipo. A ideia da Bitcoin é ser uma reserva de valor. A gente, como cidadãos, a gente tem nossos empregos. Cidadãos, na verdade. Puta merda, eu tô errando tudo que eu falo. E, bom, a gente ganha dinheiro. E esse dinheiro que a gente ganha, geralmente vem numa moeda fiat, que é, por exemplo, o real ou o dólar. Se eu não me engano, a tradução dessa palavra é fiduciária. Só que o que acontece? Essa moeda é controlada por uma agência bastante centralizada, que na maior parte dos casos é o Banco Central, que geralmente pode, é um caso comum, não dizendo que é o caso, né, da onde a gente vive, mas vamos supor que seja, pode, tipo assim, fazer o que quer com a moeda. Pode, tipo assim, subjugar ela a interesses de um número muito baixo de pessoas, que é uma, sei lá, uma elite financeira ou política.
Muitas vezes a ideia de um banco central do governo ou associado ao governo é justamente o governo que tem a maior parte do valor associado àquela moeda, quer ter um controle relativamente alto da moeda. E muitas vezes a gente vê até no cenário de política internacional isso sendo usado como ameaças veladas e basicamente você controlar a sua moeda para causar impactos específicos em outras moedas é uma estratégia muito comum em muitas situações políticas. Hein?
E aqui entra Bitcoin, que é a tecnologia de blockchain. A gente tem no mundo, tinha no mundo há muito tempo, uma outra reserva de valor que é bastante famosa, que é o ouro. Várias pessoas podem, hoje em dia, inclusive, comprar títulos de ouro. A gente pode, sei lá, no banco comprar um título de ouro e aquele papel diz pra gente, você tem tantas gramas de ouro e a gente espera que isso acompanhe a inflação, que seja um bom investimento pra fazer o nosso dinheiro não ser perdido com o tempo.
Ou você pode fazer algo mais eficiente, que é ir em algum programa de televisão e ganhar R$1 milhão em ouro, que vale mais que o dinheiro. Perdão, eu não resisti.
Pode ser também. Fica numa casa com outras 30 pessoas, Greg. Por vários meses. Bom, e a questão é que o nosso dinheiro, por exemplo, o real ou o dólar, eles estão total, tipo, à mercê de políticas econômicas ou políticas em geral que podem fazer ele ganhar ou perder valor no curto espaço de tempo ou, quem sabe, no longo. Historicamente, todas as moedas, tipo dólar e real, têm perdido valor com o longo do tempo, ao longo do tempo, elas têm sofrido inflação. A ideia da Bitcoin e a tecnologia por trás dela, que é fascinante, o blockchain, é criar uma quantidade verdadeiramente escassa. Só existem 21 milhões de moedas dessa no mercado em circulação desde que ela foi criada, e dessas 21 milhões, várias já foram perdidas porque as pessoas esqueceram o endereço das carteiras. Então, tipo assim, estima-se, se eu não me engano, que mais ou menos 2 milhões dessas moedas não existam mais hoje. Só que o incrível da tecnologia de blockchain é que ela resolveu o problema do... Eu vou chamar em português de gasto duplo, na falta de... Eu não sei qual é o nome em português para isso. Em inglês é double spending. Vamos supor que eu te dou R$5. Eu preciso saber que no momento em que eu te dei R$5, eu não tenho mais R$5. Porque senão eu vou estar simplesmente dando dinheiro gratuito e tu vai ter dinheiro também. E no fim, dinheiro não vai ter valor porque a gente tá só, qual que é a utilidade disso?
Sim, você tem um episódio de Rick Morty aí que ele transformou o dinheiro, a unidade de dinheiro em valor zero. E de repente...
Exatamente.
Sabe,
e a maneira como isso funciona no mundo real, no nosso sistema financeiro, é através do intermédio de pessoas que a gente... Ou instituições que a gente, entre aspas, confia. Então, se eu tenho uma conta no banco e eu te transfiro R$5, faço um Pix pra ti de R$5, essa transferência vai passar por uma enormidade de instituições pra ser, tipo, efetuada. Justamente pra garantir que isso não aconteça, que eu não fique com R$5 depois de te dar R$5.
E por isso que uma das coisas mais importantes no sistema bancário é que todos os relógios estejam muito bem sincronizados e que, basicamente... é a razão que bancos não trocam os programas de computadores que eles usam fundamentalmente desde a fundação, sabe? Desde
que foram programados em Fortran ainda.
Não, é COBOL, é mais antigo que Fortran. Fortran é relativamente recente. Fortran é uma linguagem focada em engenharia e física dos anos 70.
Bom, interessante. E aí entra a ideia da Bitcoin como uma reserva de valor e não uma moeda de troca. Por que não uma moeda de troca? Porque mesmo a blockchain que originou a Bitcoin, mesmo essa tecnologia, ela ainda é ineficiente no sentido energético. Pequenas transações que aconteceriam diversas vezes por segundo, por exemplo. E existem taxas envolvidas e coisas do tipo. Só que isso tudo iniciou uma possível revolução ou disrupção que eu imagino que a gente vai ver cada vez mais nos próximos anos, que culmina nas finanças descentralizadas. Que tal a gente pegar e ter um sistema financeiro que não dependa de um intermediário? A Bitcoin já faz isso, não depende de um intermediário. Ela é um sistema descentralizado. A não ser que tu compre tuas moedas numa corretora, ela vai ser centralizada porque a corretora é uma instituição e tá ali como, entre aspas, um intermediário. Só que ainda assim, eu posso comprar direto de outras pessoas, sem um intermediário. E eu não preciso desse middleman, dessa pessoa no meio. Só que quando a gente entra em finanças descentralizadas, a gente pode fazer tudo que bancos fazem sem instituições no meio, sem bancos existirem. Eu posso emprestar dinheiro para pessoas através de contratos inteligentes, uma tecnologia que foi introduzida, se não me engano, com o Ethereum, que é uma das criptomoedas mais famosas hoje em dia, eu imagino. Eu posso pegar dinheiro emprestado, eu posso fazer pequenas transferências pagando taxas irrisórias. E desde 2020, ano passado, o capital já passou de, tipo, 20 bilhões de dólares. E, tipo assim, o capital em circulação dentro de finanças descentralizadas. Eu até preciso ver, tipo, como é que tá hoje, mas claramente a gente tá vendo, tipo assim, a infância disso. E hoje eu assisti no almoço uma palestra muito interessante que falava, tipo, imagina, por exemplo, a blockchain como uma espécie de nova internet. Hoje em dia, a gente usa os nossos computadores conectados à internet, os sites estão na internet e os serviços que a gente acessa estão na internet. Mas a gente não vê o por trás disso. Ninguém liga se tá na internet ou não, sabe? Tipo assim, a internet pra gente virou um mundo mágico em que as coisas acontecem. Não precisa ter um conhecimento sobre isso. Provavelmente a mesma coisa vai acontecer no futuro com ou a tecnologia de blockchain ou com vários dessas novas blockchains que surgem envolvendo finanças descentralizadas. A gente vai usar serviços que estão imersos nisso sem saber que necessariamente eles estão imersos nisso. E tem algumas aplicações interessantes de contratos inteligentes. Vamos supor que eu tenha uma empresa que eu posso me cadastrar para dirigir carros e passageiros podem requisitar viagens e eles me pagam um valor para essa viagem. Se isso parece com algo que já existe, é porque sim, já existe uma empresa que faz isso. Só que e se eu dissesse que essa empresa não precisa existir? E se eu dissesse que a gente pode fazer tudo sem um intermediário? Eu posso ser um motorista, eu posso firmar um contrato inteligente usando um aplicativo de celular com a pessoa que quer fazer a viagem e em nenhum momento o dinheiro passa por algum outro lugar. Ele diretamente vai da pessoa que tá pagando para a pessoa que tá recebendo. E isso é apenas, tipo, coisas que eu comecei a ler, tipo assim, nessas últimas semanas que me fazem ficar com a cabeça explodida. Tipo, eu não sou nenhum expert em finanças descentralizadas.
Isso é uma tentativa de replicar virtualmente muitos fenômenos econômicos que eram relativamente comuns a nível comunitário no passado. Porque isso eu acho que é uma coisa importante de pensar nessas tecnologias de descentralizações. Elas muitas vezes são a reinvenção de rodas que funcionavam em escala comunitária quando a sociedade não era tão globalizada ainda, só que obviamente não são escaláveis de forma tão óbvia. Tem vários modelos que eram tomados, porque por exemplo, quando você estava num contexto em que basicamente o objetivo de vida era só ter comida na mesa e aproveitar o seu tempo, muitas vezes o dinheiro não era tão necessário, ou até mesmo o dinheiro era algo de uso mais restrito, você não trocava dinheiro com os seus vizinhos. Porque até meio que dinheiro era coisa de grandes negociações, então você tinha essa... O intermediário é simplesmente confiança mútua. Tem vários modelos econômicos comunitários em diversos grupos do passado aí que funcionavam de forma similar.
Sim, só que nesse novo modelo, por causa da tecnologia, a gente tira confiança da equação. A gente não precisa ter confiança mútua. Eu vou dar um exemplo de contrato inteligente. Ontem teve o jogo, se eu não me engano, eu não acompanho futebol, acho que foi Flamengo e mais algum time, e o Flamengo ganhou. Vamos supor que eu e tu, Greg, a gente tivesse apostado usando um contrato inteligente.
Flamengo e São
reais,
Paulo.
Flamengo e São Paulo, ok. Eu aposto R$5 no São Paulo, tu aposta R$5 no Flamengo. Como que o contrato inteligente funciona? A gente concorda previamente que, vamos supor, o time que tiver ganho de acordo com sei lá, um site de notícia qualquer,
Google.
G1.
Você joga no Google, Google Flamengo contra São Paulo.
O resultado do time que ganhar no Google vai, tipo assim, definir o contrato pra qual lado ele vai ser executado.
Se score maior São Paulo,
é GG. Tipo isso. É literalmente uma linguagem de if e then.
Sim,
tipo,
sim.
E e se. Então, é... Não, pera, não é esse. É...
If
e aí. É, pronto. E aí. É, então, tipo assim, a gente não precisa mais confiar uns nos outros. A gente simplesmente pode confiar na tecnologia. E nem precisa confiar nela, na verdade. Porque um contrato inteligente, a premissa dele é que ele seja auto-executável. Ele se executa sozinho, sem interferência de ninguém. Bom, isso era o que eu tinha pra falar.
É, eu acho que assim, isso... Então, eu acho que essa tendência aí da... uma perspectiva interessante sobre a perspectiva de criptomoedas e meio que essa internetificação de ideias econômicas é uma tendência um pouco maior que a gente está tendo. Eu acho que talvez essa contextualização dá um contexto, mas um pouco mais compreensível para muitas dessas ideias, certo? Que é a questão de que você tem um movimento bastante claro nesse primeira metade de século XXI aí, em que é essa tendência de tentar deixar online tudo o que é possível. É, e tem essa tendência de tentar botar a internet como meio que um intermediário, internet, tecnologia de computadores, como intermediário para tudo, né? Você quer desde caixa de autoatendimento de mercado até transporte via aplicativo, entrega de comida e tudo mais. Ah, o meu chute é com a maior parte desses grandes movimentos tecnológicos que vão revolucionar todas as áreas do conhecimento humano, é que parte dessas ideias vão dar muito certo e outras partes vão ser esquecidas em uma década, assim.
Totalmente. Justamente porque a tecnologia tá na sua infância ainda.
É,
a gente tem a ferramenta e agora a gente vai começar a ver as aplicações da ferramenta. DeFi surgiu como uma aplicação de blockchain. Então, outro exemplo interessante de uso. Vamos supor, Greg, que eu e você temos a nossa fazenda em algum país pequeno. A gente está lá cultivando nosso trigo e a gente está plantando maçãs. E essa é a nossa forma de subsistência. A nossa única maneira de estar introduzido em algum mercado, digamos, de garantir a nossa subsistência é através da nossa terra. Só que a gente vive num país pequeno, em que o governo é bastante instável e a gente não tem uma escritura daquela terra. Ou a gente tem, mas tipo é um papel dizendo a gente tem essa terra, sabe?
É, o papel é relacionado a uma instituição de poder que talvez não exista em 10 anos.
Isso, e agora dá um golpe de Estado e um novo ditador chega na nossa fazenda e fala... essa fazenda que vocês plantam trigos e maçãs, aqui no papel, vocês podem até ser dono dela. Mas, na verdade, meu amigo é dono dela. E foi mal, galera. Foi tipo, tchau pra vocês.
É, e muitas vezes não precisa nem de uma ditadura ou um ditador, né? Às vezes tem truques legais meio que forçado de barra pro interesse político mesmo que puxa a terra de pessoas vulneráveis. Não é novidade aí em governos democráticos também.
E vamos supor que a gente adote esse tipo de tecnologia. Uma das coisas brilhantes de uma blockchain é que uma vez que uma informação é colocada dentro dela, dentro de um bloco de informação, ela tá lá para sempre e é imutável. Ninguém pode ir lá e trocar a escritura da terra, por exemplo, ou trocar o valor de transação de uma Bitcoin que foi feita antigamente. Justamente porque a rede é descentralizada. Para fazer isso, a pessoa precisa controlar a maior parte dos computadores do mundo que operam naquela rede. E isso é extremamente imprático. Isso é praticamente impossível. Então, não faz sentido, sabe?
Sim. É, tem a questão material do seu exemplo aí que você ter ou não... Pode ser que o seu contrato seja 100% verdadeiro e você seja ignorado, né? A gente tá falando de uma ação ditatorial, mas eu entendi o seu ponto.
Sim, existem, tipo assim, existem dois cenários possíveis que eu vejo pro futuro. Ou acho que talvez governos e instituições comecem a prestar atenção no potencial dessa tecnologia e façam uma migração aos poucos para alguns serviços. Por exemplo, se eu tiver alguma forma, minha identidade salva numa blockchain... Eu não preciso de cartórios se alguém pede pra mim uma cópia autenticada da minha carteira de identidade, sabe? Eu sou o dono da minha identidade, eu posso, tipo, autenticar a minha identidade, eu posso te mostrar ela. Isso basicamente tornaria, sei lá, cartórios irrelevantes. E eu vejo um outro caminho que é governos e instituições continuam a ignorar o surgimento dessa nova tecnologia, só que as pessoas adotam. E não importa o que governos ou canetadas de políticos digam, pessoas adotando uma tecnologia fazem ela se tornar relevante.
É, então, aí eu acho que junta bem com o ponto que eu ia falar, que eu acho que o que vai quebrar ou validar todas essas... avanços para a internet vai ser o quão sustentável é a popularização dessas ideias para um grupo maior de pessoas. Porque, por exemplo, no caso de aplicativos de serviços, sabe, o gig economy, por mais que a ideia pareça muito legal no papel, isso está lentamente encontrando uma série de barreiras materiais, porque o modelo atual de gig economy, na verdade, é muito danoso para as pessoas que trabalham, em certos sentidos.
E daí você justamente tem... porque eles são centralizados. Então, tipo, essas empresas, por exemplo, de transporte de aplicativo, os grandes prejudicados são os motoristas que trabalham nelas, justamente porque a empresa dá certo se ela tiver lucro. Isso é tipo economy 101, assim, sabe? Tipo, e se a gente não tiver essa empresa, aquele dinheiro que circula vai direto pro motorista. Ele não ganha uma fatia daquilo que a empresa decide qual que é.
Sim, sim, mas eu concordo, mas também tem a questão da viabilidade material de você passar por cima de pressões políticas existentes para construir essas coisas de forma viável, sabe? Porque na história da economia de grandes empresas, concorrentes perigosos frequentemente são ou desmanchados ou controlados, assim, no nascimento, sabe? Seja por cópia de tecnologia, sabe? É isso que eu falo, tem os desafios materiais genuínos em tornar essas coisas uma ideia que, de fato, se propague por conta própria. E que não é limitado à questão tecnológica. Vão ter questões políticas e, sabe, de como o mundo funciona com uma barreira. E eu quero ver quais vão ser os caminhos que essas tecnologias vão acabar se metendo e se elas vão conseguir justamente evitar essas barreiras que às vezes impedem várias coisas aí de acontecer.
Mas vamos supor que uma empresa veja um serviço desses descentralizados de transporte de aplicativo como uma ameaça. O que que essa empresa vai fazer? Ela vai processar um código centralizado, que muitas vezes é feito por programadores anônimos, por exemplo, vai banir o aplicativo no país. Então, várias coisas podem ser feitas no curto prazo, mas no longo prazo, cada vez mais a gente caminha para... Se tudo, tipo assim, der certo e se finanças descentralizadas virarem uma coisa que tem adoção popular, cada vez mais essas antigas coisas vão ficando obsoletas e dando espaço para essas novas tecnologias descentralizadas. Eu gostei dessa conversa. Eu acho que fomos produtivos no episódio de hoje.
Ok, eu vou... Não, posso parar de gravar?
Vamos dizer tchau para as pessoas.
Ah, tem que dizer tchau, é verdade. Tchau, pessoas!
Bom, muito obrigado por terem ouvido eu e o Greg até aqui e os nossos rants sobre as coisas que a gente lê. E espero que esse episódio tenha sido interessante e que vocês tenham conseguido informações novas para colorir mais as vidas de todos nós.
Espero.
Muito obrigado e até a próxima.
Tchau.